Olha, já manda! Na linha de 5 jardas!
Como é que é? Vamos lá! Vamos lá!
Está vivo, está começando mais um Fumble na Net. Eu sou o Codô e estamos aqui para mais um Fumblin, mais um podcast nessa sua off-season maravilhosa. Estamos aqui com a casa cheia mais uma vez. Estamos aqui em 4 pessoas, a nossa eterna equipe do Fumble na Net. Estou aqui com ele, que não grava conosco há muito e muito tempo, nosso querido Aito Alves.
Morrendo de saudade, Codoj. Morrendo de saudade de gravar. Se tem muito tempo que eu não gravo, quanto tempo não tem que não gravamos nós quatro?
É, rapaz. É. Isso aí foi até uma quebra de paradigma aqui no Fumblin, porque a gente sempre gravava os quatro, aí começou a gravar os três, aí começou a dar um desencontro, uma desventura em série, né? E paramos de gravar os quatro, olha só que coisa. Está aqui conosco também o nosso querido Pedro Bettani.
Realmente, né, cara, o tempo passou, eu engordei, perdi cabelo, faz tempo que a gente tá fazendo isso aqui mesmo, né, cara?
O engraçado é que assim, Beth, você engordou, desengordou, engordou de volta.
E tô bem, é. Acho que o mais importante é isso, eu tô bem.
Isso, não, isso sim, mas assim, a timeline, né, se a gente timeline. For colocar na timeline, Dá pra gente dizer que você desengordou, engordou de volta. Quer dizer, você engordou, desengordou e engordou de volta. É tempo
exatamente,
demais, cara.
Exatamente.
É tempo demais.
Mano, pensa assim, é uma criança na primeira série.
É uma Copa do Mundo e meia.
Caralho, um efeito sanfona aí tá uma loucura.
Exato, e vocês já ouviram aí ele pra fechar o nosso, o verdadeiro quadrado mágico, nosso querido Danilo de Batista.
Olha, a última gravação, nós quatro, ainda tô fazendo a apuração aqui, mas a última do Arthur foi 15 de janeiro, pô, um dia desse, pelo amor de Deus.
Ah, não, mas eu não gravei junto com
complicado.
Ele.
Isso é uma verdade.
Acho que o Beth também não gravou com ele, né?
Sim, gravou. A última gravação foi exatamente eles dois.
Ah, tá, não. É verdade. E quem editou fui eu ainda por cima.
Uhum. Mentira, caralho. Você gravou sim. Em dezembro, fomos na Net 321, semana 15.
Eu tô olhando. Rapaz, não lembrava.
A descrição
não.
Tá aqui, ó.
Em tempos de pandemia, Danilo, um ano parece um dia e 2 horas parece uma eternidade.
É, rapaz. Já dizia aquele velho barbudo, o Einstein, né? Se você beija uma chama de fogo, parece que dói pra cacete. Não. Ah, uma que coisa assim. Ah, sei lá. A teoria da.
Era o Chorão, cara.
Teoria da. Da relativa verdade, sei lá, mano, alguma coisa assim. Mas enfim, essa abertura já tá gigante. Nós vamos para os nossos recados semanais.
Rapidinho para vocês, recados do Fumble na Net, fumblenanet.com.br para conferir todo esse incrível hub de conteúdo de esportes americanos. São mais de 50 podcasts falando de NFL, NBA, MLB, NHL. Tá? Recomendo para vocês, além do Fumble na Net, além de podcast de franquias, o Nuaro Podcast, se você é um fã da NBA, o Rebatida Podcast, se você curte a MLB, o Icecast, se você é um fã da NHL, fã do esporte do gelo, e muito, muito mais você encontra no nosso site. Você pode ouvir tudo isso também em Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, na sua TV, no seu fone, aonde você quiser, que tenha acesso à internet e uma caixinha de som, dá pra ouvir nossos podcasts. Não deixa lá de seguir, avaliar, isso ajuda, e recomendar, claro, porque isso ajuda a gente a ir chegando pra mais gente e assim temos acesso a mais fãs do esporte. Não deixa de seguir a gente pelas redes sociais, é @fumblenanet no Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram. Acompanhe os lançamentos, vem bater um papo com a gente, é muito legal ter todos vocês junto conosco. Então, passamos por todos os recados que tínhamos que dar nessa semana, vamos direto pro programa.
Música. Muito bem, amigos. 6 anos de Famblinho. 6 anos desse projeto maravilhoso, desse projeto incrível. O mais curioso é que é a gente pensar que a gente começou como uma página de fã, uma fanpage, um grupo no Facebook, que depois virou o podcast, que aí pra gente postar o podcast, a gente teve que criar uma página no Tumblr. E aí nasceu o Famblinho, o Fambonanet Podcast, o Fambonanet Site, entre aspas, né? E aí agora a gente tá aqui com mais de 50 podcasts, mais de 50 grupos, acho que a gente pode colocar, né, dentro do Famblinho. Com certeza mais de 50 pessoas, né, participando também. E é uma parada que não para de crescer, né, bicho? Quem diria que a gente chegaria nesse patamar?
Deixa eu falar pra você que até o Tumblr já morreu praticamente nessa conversa.
É.
Já foi vendido umas 4 vezes, o dono original lá continua bilionário, mas já rodou na mão de Yahoo, de uma cacetada de pessoas, e a gente continua, a gente sobreviveu ao Tumblr.
E Yahoo também, que quase morreu, cenário de muitas mortes aí, interneticas.
A bolha.com estourou.
É, quem que o Yahoo poderia ter comprado por não sei quantos milhões, aí o Yahoo não quis comprar, depois o Yahoo foi oferecido comprar o Yahoo por um valor, e aí o Yahoo falou, não, vocês não são tão importantes assim pra querer nos comprar por esse valor, e aí depois o Yahoo foi vendido mesmo assim por um valor minúsculo.
Quer dizer,
minúsculo, né, no tamanho dessas mega corporações.
Eu queria que tivesse comprado era a gente.
Ah, com certeza. Ah, meu amigo.
A gente teve proposta de compra aí, hein? A gente teve proposta de compra.
Teve mesmo? Qual que foi esse esquema aí que eu não tô sabendo?
Não, foi brincadeira. Foi só pra causar uma especulação mesmo. Vai que aí alguém quer comprar de verdade.
Pra valorizar o passe, né?
Exato. A gente tem que valorizar o nosso passe. A gente merece, né? Depois de tudo que a gente construiu aí.
Porra!
Bicho, eu consegui achar o último episódio publicado em que exatamente nós quatro estamos presentes. Fumble na Net 265, janeiro de 2020. É o Wild Card e Divisional Round da temporada.
Meu Deus.
É. Tem
faz tempo, né? Cara. Faz tempo.
O mundo ainda era mundo, cara.
Foi um pouco antes da merda acontecer de fato, né?
Esse daí não foi o podcast que eu passei mal de rir?
Aí eu não sei.
Eu acho que foi. Que daí até virou extra no final do programa. Se duvidar, eu tava até na casa da Aline. E a Tequila até foi ver se eu tava passando bem, cara. Porque eu não tava, não.
Tequila.
Eu definitivamente tava passando. Não, Tequila é o nome da cachorrinha.
Um eufemismo, né? Eu virei alcoólatra nesse dia.
Quando hoje sendo consultado pelo doutor José Corvo.
Igual aqueles doutores da época da peste, né? Que, com aquele bico. Aquele
meu
bico
amigo.
Escroto lá.
Doutor esse Rimador.
Bico aí, esse bico aí era o dosador.
Caralho, que dosador, hein?
Cara, quanto mais estilo, mais as pessoas compram, velho.
É, isso é verdade. Vocês compraram um jeans rasgado? Acho que não, né?
Não,
não tiveram idade pra isso.
Cara,
apesar de estar voltando agora.
Eu fiz coisa pior do que jeans.
Não. Pera. Não é você rasgar, é você comprar.
Não. Eu fiz coisa pior do que comprar um jeans rasgado. Eu comprei uma calça rosa.
Ah, não. Para, Beth. A gente tá falando de coisa vergonhosa aqui.
É, calça rosa, pô. Não é vergonha, a não ser que você vai dizer que, pô, eu comprei a calça rosa pra ficar igual o Pelanza, aí é sacanagem.
Não era igual o Pelanza, mas a gente tava nessa moda aí, nessa época, né?
Era o Pelu, não era? Era o Pelu.
São pessoas diferentes.
Cara, o pior é que não era nem isso daí, velho, era...
Evo 84.
Não, cara, era uma banda que tinha Replace, velho.
Nossa senhora,
Jesus amado.
Acho que eu nunca ouvi falar dessa banda, cara.
Ô, MTV.
Ah, velho, foi a melhor banda do mundo, não, mas também não era ruim.
Fala a verdade, velho. Ele era o brother seu lá da galeria do rock. Pô, assim, só pode.
Cara, o pior.
Essa banda era conhecida, assim. Não era igual o Restart, mas era conhecida.
Não era o Restart da vida. Mas, cara, ó, uma vez eu lembro que eles fizeram uma live na...
Direto do Jardim Jaqueline.
Não. Qual que era o nome daquele negócio que você fazia live no Twitter?
Twitch,
Periscope. Nossa, Periscope,
Periscope. Antes do Periscope, gente. Muito antes.
É verdade, tem que ser.
Era um bagulho que você fazia live.
Não é Twitch Vídeo, cara.
Ah, a gente não vai lembrar o nome disso. Mas, bom, era uma época que não tinha todas essas coisas legais de fazer live como tem hoje em dia. E aí era, mano, um bagulho muito zoado. E eles fizeram uma promoção que se soubesse o Twitter da patrocinadora de guitarra deles, você ia no estúdio ver, ouvir com eles o álbum novo que ia ser lançado. E eu acertei.
Porra, caralho, você foi?
Fui, mano. Aí eu fui no estúdio do Rick Bonadio.
Porra, aí sim, cara. Aí sim.
Lá no, acho que é Dimas Studios, que fica, mano, em Santana, aqui em São Paulo, assim, tipo, Zona Norte. E, cara, eu fui ver o lugar, era na rua do lado de um parça meu. Aí meu primo foi comigo, ficou na casa do meu parça, enquanto eu fiquei lá vendo o rolê. Depois a gente foi pra casa dele, comeu sushi e ficou jogando FIFA. Mano, foi o melhor dia adolescente da minha vida, cara. Pô, fui no estúdio da banda ver o CD, ouvir o CD com a banda, velho.
Bicho, tá no... Os TikTok e Instagram Reels estão com um trend. Acho que já até passou esse. Que são uns malucos, uns marmanjos, barbado, adulto, enorme, gordo já, no carro, pegando carona com a mãe. E ele aumenta o volume do rádio no último... Nunca foi uma fase, mãe! É o estilo de vida! E aí ele canta a letra de qualquer emo que seja, exatinho, velho. E a mãe ficou meio, caralho, aonde foi que eu errei? Passou umas 70 pessoas diferentes fazendo
isso. Não, 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 mas depende da banda, porque talvez isso aí não seja emo de verdade, tá? O pessoal chama Simple Plan de emo, mas não é emo. Vocês sabem, né, que tem essa...
Não, mas
tem
aí
a galera
é o...
que diz que tal banda emo não era emo, que o emo não é isso? Good Charlie. Eu li com esses meus dois olhos, meus dois belos olhos castanhos, de que Good Charlotte não é emo. Good Charlotte. Agora, uma coisa que eu concordo que não é emo é Linkin Park.
Não,
Linkin Park não é punk, não. Não é punk, ó. Não é emo, não, cara.
Linkin Park tá mais puxado pro um nu metal do que pro emo, cara.
É só um espírito. Assim, meu Deus, a minha vida é muito triste. Que, porra, de fato era. A vida do cara era muito triste mesmo.
Né?
Porra, pesou agora.
Deu clima meio triste, né? Deu clima meio merda, né?
Voltando ao fumble na net.
É o que eu ia falar. A gente já
futebol americano, futebol americano.
Uns 10 minutos e acho que a gente nem falou, né? O porquê. Inclusive, desculpa, ouvinte. Né? A culpa é minha. A culpa é minha. A gente tá aqui há 10 minutos. Você já sabe o que é, né? Você já leu aí. Ou não, né? Você só deu play.
Não, na verdade, a gente vai fazer todo o planejamento pra que isso seja um grande mistério.
Olha só. Então, ó, olha só, rapaz.
Isso vai ficar com a cara de podcast arquivo confidencial. Todas as pessoas vão achar que é um grande depoimento, uma grande homenagem, mas na verdade é isso aí.
Então, isso aí pode, que a gente não vai falar.
Não, você pode dar a revelação, pô.
Só
agora,
sai de extra, já... não. Se brincar, isso só sai de extra num episódio futuro.
Se você não notou ainda, isso
quando
já aconteceu.
Quando você estiver ouvindo isso, né? Já faz 3 anos que aconteceu, galera.
Qual era aquela parada que tinha na internet, assim, antes de eu começar a ouvir podcast, tipo, sei lá, tinha no site do Jovem Nerd, era Argo? Acho que era Argo.
Não, Arg.
Arg.
Mano, isso é muito da hora, velho. Eu sempre, eu curtia jogar uns Arg quando eu era moleque, mano.
O Bet fala de um jeito como se fosse, tipo, ir na esquina ali, jogar com os amigos com um futebolzinho de rua, tá ligado?
Era juntar com os outros amigos nerd da sala e ficar, mano, pesquisando uns bagulho desse e ficar vendo até onde nós chegava, mano.
Isso
é pra ser, tipo, aquelas caça de ovo de Páscoa, assim, em um lugar você acha
exatamente
pista,
isso.
Próxima.
Mas na internet, tá ligado?
Só que, tipo, chegava um momento que da internet pulava pro mundo real Kevin e tal. Durant. E é da hora, saca?
Enfim, falando de coisas que marcaram a gente, que ficaram assim, meio que na nossa pele, né? No jeito de ser do Fambona Net, né? Essa coisa de ser meio idiota, meio tonto, né? De rir de umas bobagens, mas ao mesmo tempo também ser um pouquinho sério, né? De nem tão ao céu, nem ao inferno. Acho que combinou legal, né? Foi uma coisa que... É a característica do Famblinho, né?
Eu gosto muito, Kodoji, do seu lirismo Sim. Ficou tatuado na pele.
Marcado na pele.
Falei marcado na pele.
Isso foi um lirismo inacreditável, Kodoji.
De tatuagem a gente não pode falar isso. Perdemos metade do programa que foi cortado aí que vocês não ouviram. Porque o Arthur, como sempre, desvirtuou a gravação.
Eu, claro. Sempre o Arthur. Eu sempre levo. Inacreditável.
É que tá o mais novo, né?
Ah, real. Por menos real. De 2 anos, cara.
Onde tem menino e cachorro, adulto não é desculpa, não.
Mano, você podia ser um dia mais novo. Você ainda seria o mais novo, mano.
É.
Não muda se é um dia ou 2 anos. Você ainda
mas,
é mais
ó,
novo.
Verdade seja. Mas, ô, Betânia.
Geração é a mesma.
Verdade seja dita, menino foi o único que foi forjado no, na, nas forjas das Forças Armadas Brasileiras.
Dei tiro de canhão.
É verdade.
Dei tiro de canhão.
Deu
de
tiro
novo,
de canhão.
Dei tiro de canhão de novo. Fiz o teste, deu positivo. É, pintei meio fio. Saltei de paraquedas.
Sério, cara?
Claro que não, porra. Eu limpei a
jovem, aliste-se nas Forças Armadas.
Eu achei que você tinha... Que tinha rolado isso no teu treinamento, mas eu não lembrava, não. Cara.
Caralho, que canhão, porra.
Não, é... Ué, canhão de barco, né? Já que Brasília não tem navio...
As Forças Armadas Brasileiras têm munição suficiente pra recruta, assim, tá testando, porra.
Porra, eu só tô feliz que já tem 5 anos, então se der qualquer merda aí, seja
o NDA
for,
já venceu?
Eu já carimbei a porra toda e tô livre, cara. Eu acho, né? Eu sei lá.
Não, você ainda pode... Você pode ter certeza que se estourar uma guerra aí, você é um dos primeiros reservistas a ser chamado, viu?
No meu currículo militar tem lá experiência, 5 anos de experiência com faxina.
Você pode limpar a bagunça que o nosso país fizer.
É.
Nos invadir a
Califórnia. Você vai lá morrer pelo seu povo?
Pintar aqueles coqueiros todos no local.
Mas então, voltando a que a gente tava falando do fanblin, né? De como a gente conseguiu organizar porra nenhuma, né? A gente fez do jeito que a gente achava que dava pra fazer.
Peraí, Arthur, você já tinha 18 quando a gente começou?
A gente começou em 2014. Dezembro, não foi isso?
Isso.
É, o primeiro episódio consta como 8 de janeiro de 2015.
Mas a gente começou a se reunir um pouco antes. É, a gente se reuniu um pouco antes.
Eu tinha exatamente 18 anos. Eu não fazia absolutamente nada na minha vida, Daniel.
Não faz ainda, né, Arthur? Vamos combinar assim, né?
Não,
além de ser professor, você faz o quê?
É, tipo...
Arthur faz parte da casta das profissões fundamentais da sociedade do Brasil. Professores, médicos e engenheiros estão no cerne da nossa sociedade.
Não, tudo bem, professores, mas professor de inglês entra na conta?
É que quem não sabe fazer, ensina, né? Quem não sabe ensinar, ensina inglês.
É, isso aí.
Aí é foda.
Qualquer um hoje dá aula de inglês, rapaz.
Arthur, qual
diploma de letras em inglês você tem?
Inglês você aprende na internet, cara. Inglês, porra.
Essa era a hora, Arthur, essa era a hora pra você falar. Inglês você aprende lá na tua empresa, pô, na tua escola.
Inglês, você aprende aquele joinha do Better Call Saul, né? Comigo.
Selo Arthur de aprovação de inglês aí. Mas, cara, vou falar uma coisa. O Fumble na Net e toda essa experiência gerando conteúdo, criando conteúdo há tanto tempo sobre futebol americano me ajudou muito a melhorar o meu inglês. Porque, tipo assim, eu tinha uma noção legal até de inglês, desenrolava, mas acabou virando um hábito mesmo, né? Ver as transmissões em inglês, as notícias que sempre saem em inglês, tudo sempre em inglês, acabou sendo uma maneira de aprendizado aí durante todo esse tempo. E, tipo, eu lembro que vocês sempre falaram pra mim assim, a gente escuta os podcasts e tudo mais. E aí eu comecei a ouvir podcast em inglês, pá, e cara, hoje eu escuto, consigo entender tudo numa boa e tal. Então, graças ao Famblinho, eu aprendi, melhorei meu inglês, cara. Não graças ao Arthur, que é o nosso professor.
Mas sem zoeira mesmo. O teu problema quando a gente começou era só o speaking?
Era. Eu sempre entendi muito bem e tudo mais, mas eu não tinha muito hábito de falar. Hoje, cara, puta, eu desenrolei muito mais isso daí de inglês. E eu acho que também tinha uma coisa de ouvir muita música e tudo mais, mas não ouvir, talvez...
Conversa, né?
É, gente falando, sabe? É diferente,
pegar,
né?
Pegar o clichê era ouvir, não era escutar, né?
Mas então, isso. Pra mim também foi assim, cara, porque não só ouvia pela transmissão, né? Mas também pelos programas que a gente... Que passavam, tipo, da ESPN, da NFL Network, que passava logo depois do jogo, né? Os comentários. E eu fui aprendendo, cara. Fui pegando mais essa coisa do coloquial, acho que seria a palavra, né? Da parada mais comum. E aprender o inglês dessa maneira, de entender mais nas conversas mesmo. Porque a gente, às vezes, é muito limitado. Porque conversa de série, conversa de filme, é muito escrito de um jeito meio certinho. Ou então de um jeito que o pessoal não fala na vida, né? E assistindo transmissão em inglês, melhorou completamente. Porque antes eu também. Antes eu também tinha problema.
Hoje você pode ligar a TV, qualquer canal americano, deixa lá que tá suavão, cara. Consegue entender com tranquilidade tudo que eles estão falando.
Pegar um gancho, nada a ver disso que o Kodoji falou, que é minha especialidade, né? Mas eu lembro até hoje de uma, entre aspas, briga, né? Que teve na gravação de Breaking Bad. O ator que fazia o Mike, tinha uma fala lá pra ele falar, não sei o que, to whom alguma coisa, né? Só que o personagem dele era totalmente, assim, informal, né? E no roteiro tava lá, pra ele falar to whom, ele não, eu vou falar isso não, meu personagem nunca falaria isso, né? Aí ele mudou, né, pra botar ali um to who, que é gramaticalmente errado, mas fazia total sentido ali no contexto.
É, realmente, não tem nada a ver com o que a gente tava falando.
É meio especial, é voltando às origens, pô, back to the beginning.
Mas, cara, eu acho muito bacana, eu acho muito engraçado como, quando a gente começou o Engatimaçu, era um merda, hoje ele é campeão do Super Bowl.
Olha aí.
Mas ele ainda é um merda?
Mas... Ele era só um cara sujo, né? Agora ele é um cara sujo com o anel do Super Bowl.
Não, agora ele é um cara sujo e meio respeitado também.
Ele tá limpinho.
É que tinha muito aspecto dos bad boys de Detroit, né? Apesar dos bad boys de Detroit ser da NBA, mas tinha esse aspecto meio de sujeira e tal. Hoje em dia a gente até, entre muitas aspas, aceita mais, sabe?
Mas eram uns bad boys muito sem moral, né? Que Detroit nunca ganhou porcaria nenhuma.
Não, pô, você é louco? O Detroit que fez frente ao Bulls ali no começo da carreira do Jordan?
Detroit.
O Lions.
O Lions?
Eu me referi a isso. Não. Não, os Pistons, beleza. Beleza. Agora o Lions, pelo amor de Deus.
Pô, mas você também entende os caras ter ódio do Aaron Rodgers, vai?
Sim.
É o seu algoz. É o cara que dança na sua cara todo ano, duas vezes por ano.
É o cara que apresenta o Jeopardy.
É, essa a gente não entendeu, Arthur. Você vai ter que...
O programa. Não,
ele porque o Aaron Rodgers
apresentou, vai apresentar.
Ah, tá, entendi.
Peraí, isso é um fato, isso é uma notícia.
Isso é venérico.
Isso é venério.
Porque a notícia que eu tô ligado do Aaron Rodgers é só o namoro com a Shailene Woodley, né?
Não, peraí.
Que é a atriz do Divergente.
Coitada dessa mulher, né, cara?
Celebrity Jeopardy. Olha só, rapaz.
Olha aí.
Né? Tava sabendo não, cara. Mas também não me importo muito com o Aaron Rodgers, então tudo bem.
Cara, vou te falar que ultimamente eu tô com raiva dele, então quero mais que ele se
ai, ai.
Mas... Vai lá pra São Francisco, seu bobão.
Vem lá pra São Francisco.
Ó, eu vou, bobão. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Eu nunca morri de amores pelo Aaron Rodgers, acho ele meio babacão e tal, né? Mas ele ir toda semana na porra do programa do Pat McAfee me incomoda, velho. A treinar, meu filho.
Durante a temporada?
Durante. Danilo.
Pô, o cara tem atenção. Folga. O cara tem horário de folga.
Ah, não. Mas não. Aí você vai na NFL, aí você vai no... Vai pra ESPN, vai pros outros. Não fica só com o amiguinho que paga pau pra ele. Esse que é o meu problema. Você tá entendendo?
Quando é bem Roethlisberger na rádio de Pittsburgh,
ficar fazendo bota, pode. Vinho e bota, pode. Participar do podcast do amigo, não pode.
Não, peraí. Betânia, o meu problema é que é o seguinte. O Pat McAfee, antigo Panther do Indianapolis Colts, né? Ele se aposentou pra tentar ser comediante, não deu certo. Aí... virou o apresentador de um programa da rádio lá nos Estados Unidos que tem mais 6 horas de duração, velho. Diário, programa diário, com essa ruma de hora aí.
Sim,
onde ele conversa
sei o que
sobre.
É o Pat McAfee.
Bet, eu não tô explicando pra você, eu tô explicando pro ouvinte, Bet.
Ah. Tem que fazer.
Aí, qual que é o meu problema com ele? É que assim, o Pat McAfee é muito profissional e tal, mas há alguns anos o Greg Jennings falou que o Aaron Rodgers foi pau no cu com ele, tentou vender ele e tal. Já contei essa história algumas vezes aqui no Fambim e tal. E ele falou que não achou isso legal, não curtiu, né? Outros jogadores vieram a público dizer que já tinham acontecido isso com eles também. E ficou. E daí que a gente conhece que o Aaron Rodgers é meio babaquinha, né? Porém, depois que o Aaron Rodgers foi umas duas vezes no programa do Pat McAfee, ele começou a dizer que foi uma brincadeira e tal, eu não tava querendo vender mesmo, mas eu nunca imaginei que tomaria essa proporção. E o Pat McAfee começou a chamar o cara toda semana, meu irmão, e começou a pagar pau pro cara o tempo todo, e esse que é o meu problema. Você não vê, por exemplo, o Rich Eisen, ou então os apresentadores da NFL Network desse jeito? Isso é que me incomoda, entendeu?
Mas é porque eles são profissionais. O Pat McAfee é um ex-jogador. Mano, imagina que o Pat McAfee, ele é tipo, mano, sei lá, o Edmundo. Não vou falar craque Neto, porque o Neto só existe. Não tem como, né? Netão é Netão. Você não vai ver o.
Proporções.
Ele falando. Pam! Ham! Ham! Sabe? Ele não vai falar isso. Presuntão!
A tradução dele de pão foi pen, vocês notaram?
Não. Pen é pão?
Pen, pão. Em espanhol é.
Aí, ó, pão, já era. É bread, né? Bread.
É.
Ham, por isso que eu falei do ham.
É assim. Primeiro que o Aaron Rodgers, ele falou no podcast do Kyle Brandt. O Kyle Brandt. 10 questions with Kyle Brandt. Que no dia lá do draft e tal, ele... pegaram um quarterback. Beleza. Mano, dessa garrafa de tequila aí. O bicho sentou-lhe a tequila pra dentro, jogou, levou MVP na base da tequila e do ódio. É esse rolê. A entrevista foi antes da temporada. E segundo, que quando é Ben Roethlisberger falando toda semana no programa de Pittsburgh, automaticamente é um vestiário tóxico. Mas quando é o Aaron Rodgers aparecendo no Pat McAfee...
Não, mas peraí, olha só, tem uma diferença. Porque, por exemplo, o Pittsburgh, ó, o Big Ben, ele falava com uma rádio local, certo?
Isso.
Se o Aaron Rodgers estivesse falando com uma rádio local também, o que eu acredito que deve ter, porque quando o Brady tava no Patriots, ele fazia o programa lá com o pessoal da WEI, né, que é o WEEI, a rádio, né, lá da região de Boston. Ele também conversava toda semana e tal. O Aaron Rodgers deve participar desse programa lá da região do Wisconsin.
Russell
o
Wilson Bang tem deve... podcast.
Oi?
Russell Wilson tem podcast.
Russell Wilson tem podcast. O Kirk Cousins tem podcast.
Russell Wilson, que é o Mr. Unlimited.
Meu Deus do céu.
Cara, sério, Russell Wilson, ele, claro, um baita quarterback e tal, mas bicho, que cara bizarro, velho. Que cara, eu tenho dó da Seara às vezes. Puta que
pariu. Carai, velho.
Bicho esquisito. Peraí, ele é...
Não, nada, joga, assim,
joga,
nada.
Joga no Google. Russell Wilson, Mr. Unlimited. Vocês nunca viram isso? Sério? Não acredito, gente. Vejam agora. Velho, sério. Segundo ele, é o alter ego dele. Às vezes ele precisa, assim, ser ilimitado. E aí, quem é que ele vai pedir conselho? Vai pedir pra Seara? Não vai. Vai pedir pro Pete Carroll? Não vai. Ele vai pedir conselho pro Mr. Unlimited. Velho, mano.
Eu não vou ver isso.
Veja.
Eu me recuso. Eu me recuso a passar essa vergonha alheia.
Essa reputação tem que ser queimada, cara.
Meu Deus. Todo mundo precisa ter um alter ego.
Aham, é. Sabe o que todo mundo precisa? Terapia, meu amigo.
Jesus, isso aí se resolve com terapia. É muito vergonhoso,
não,
cara.
Não assiste, cara.
Você vai perder todo o respeito que você tem pelo Russell Wilson quando hoje.
Que já não é muito. Eu respeito ele como jogador, mas como essa coisa aí de general, de campo e tudo mais, não respeito nem um pouco, não, cara.
Ele é bizarro, cara. A gente tem um parafusinho a menos.
Esse ano, se eu não me engano, ele falou que o amor maior dele era por Jesus Cristo e tal. Aí alguém pegou e falou: é, isso aí não deve pegar muito bem pra Seara, não, cara.
Ah, não, aí, pelo amor de Deus, também, né, bicho?
Mas daí,
aí ela casou sabendo com quem ela tava casando, pô.
Mas peraí.
É igual a pergunta. Gisele, qual é o amor maior do Tom Brady? Você, as crianças ou o futebol americano? Ela, claro que ela sabe que é o futebol americano.
Não, mas daí. Mas sabe qual é a diferença? Ele nunca vai falar que não é a família dele, entendeu?
Que ele não precisa.
Não, mas não. Se alguém chegar e falar pra ele: senhor Thomas Brady, você ama mais a sua família ou o futebol americano dele? Claro que é a minha família, né? Aquele jeito dele tentando ser descolado, que é, na verdade, só um velho de 45 anos.
Jesus amado, é.
Ele vai falar, claro que é minha família, eu amo minha família. Não conseguiria jogar esse tempo todo se eu não tivesse o apoio da minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais e minhas irmãs gêmeas, trigêmeas.
Né? Eu joguei o Vince Lombardi no barco, eu nunca jogaria a Gisele no barco.
Acho que ele jogaria. Mas uma das crianças, talvez...
Não, a gente chegou ao tópico em 6 anos de criação de conteúdo de futebol americano. Vocês desenvolveram algum ódio erguendo a mão aqui? Sim, Tom Brady.
Cara.
O pessoal fala de sentir ódio por time rival, né? De rival da divisão e tal. Eu nunca tive, porque, sério, assim, nunca teve essa. Um time da AFC East eliminando o Patriots em. Quer dizer, eu nunca vi, né? Eliminando o Patriots em playoff, ou então Patriots perdendo espaço em playoff por causa de um rival de divisão, né? Teve esse ano, mas assim, porque o Patriots também não jogou bem, né? E o Buffalo Bill jogou bem pra caralho, mas não foi aquela coisa de motivar um ódio. Agora, de torcidas, muitas.
É aí, muitas. Entra no tópico o torcedor também, que esse eu acho que a gente pode evitar.
Não, mas assim, ó, tiveram, claro, as maiores torcidas dentro do país, aqui no Brasil, vamos dizer assim, elas acabam gerando uma raiva a mais, porque tem mais torcedores, então a gente consegue ter mais contato com coisas que incomodam.
Isso,
né?
Perfeito.
Mas quando alguns times, vocês vão saber, assim, nesse período de 6 anos, tiveram alguns times ascendentes, né? No momento, o mais forte tá sendo o Kansas City, né? Daqui a pouco aí vocês vão ver um monte de torcedor desde sempre do Tampa Bay Buccaneers. Assim como tiveram vários torcedores desde sempre do Cleveland Browns. Assim como tiveram vários torcedores, cara, desde sempre do Jacksonville
Seahawks,
Jaguars.
Seattle
do Seattle Seahawks.
Denver.
Sabe? Então assim, o pessoal... Porque assim, é ok você...
O ciclo da vida.
Exato. Eu acho que não tem... quer dizer, problema, né? Eu sou bem tranquilo com os times que estão ganhando terem maior número de torcedores vigentes no momento, começar a ter um monte de torcedor, sabe? Isso aí pra mim é tranquilérrimo. O problema é quando o pessoal começa a querer colocar em cima do time, às vezes... uma capa de esse time é mega tradicional, esse time aqui, por exemplo, o Jaguars, né? Quando o Jaguars começou a ficar um time interessante durante uma temporada e meia, começou a ter uma parte da torcida do Jaguars que começou a ter um comportamento tipo da torcida do Patriots, da torcida do Packers, da torcida do Seahawks, né? Que são as 3 maiores torcidas do futebol americano aqui no Brasil, né? E eu falo assim, gente, não vai por esse caminho, não. Curte que o time tá indo bem, mas não tenta dar uma dessa da torcida tosca, sabe? De querer fazer deboche quando ganha, sabe?
Mas a real mesmo, é que ninguém quer ser o torcedor do time simpático. Ninguém quer ser a luzinha do futebol americano, sabe? Então quando tem gente que pega a primeira oportunidade que tem, não, e abraça, mas agarra aquilo com todas as forças possíveis. O exemplo do Jaguars... falhou terrivelmente, porque 2 anos depois não tinha mais nada.
Exato.
Assim, pra mim você falou o lance certo, de quanto maior o grupo, maior a torcida, etc., maior deve ser provavelmente a diversidade dentro deles e maior a chance de encontrar os extremos que você não gosta.
Sim, sim.
Mas, dito tudo isso, eu concordo, eu entendo e concordo perfeitamente com você.
E tem aquele negócio também, né, que o torcedor não quer ser o torcedor do time simpático. Mas pros outros, é bacana ter o time simpático. Por exemplo, obviamente o Browns agora, né, que é aquele time que não ia pra playoffs desde de 1847, sei lá. E, né, se a gente for pegar mais agora, mídia americana, né, tem especialmente, né, a gente sempre falou aqui no Famblinho, né, especialmente eu e o Kodoji, a gente sempre gostou muito do Around the NFL, né, o podcast lá da NFL mesmo, e tem o torcedor lá do Browns, Mark Sessler, que a gente acompanhou, né, o sofrimento dele com o time, né, o quão puto e devastado ele ficava, e enfim, né, todo o sofrimento do torcedor com seu time. E quando finalmente o Browns conseguiu, né, vencer da maneira que venceu os Steelers nos playoffs, e ainda brigar ali com o Chiefs, sem brincadeira, uma das primeiras coisas que eu pensei foi justamente, porra, o Mark deve estar muito feliz, cara, deve estar muito bem, assim, sei lá, é bacana, sabe, um vínculo que você acaba gerando pelo time, por conta de torcedores mesmo.
E outra, por exemplo, sabe o Danilo falou aí que, que ninguém quer ser o time bonzinho e tal, sabe um time que a gente não vê tanto assim esse acontecimento de soberba, de ser chato, né? O Pittsburgh Steelers é um dos times que, teoricamente, tá sempre lá, né? Tá sempre em voga, vamos dizer assim. Foi o primeiro time a ter 6 Super Bowls e, cara, a torcida teria todo o motivo do mundo pra falar que é uma das maiores... das maiores dinastias da NFL e tudo mais, 6 anéis. Mas, cara, acho que uma das torcidas mais comedidas, assim, dessas que são, né, de time que tem tradição, vamos dizer assim, acho que aqui tinha uma certa comedidação, que era mais comedida. Era do Pittsburgh Steelers, cara. E tinha motivo pra não ser. Esse que é o mais curioso.
Eu acho que tem uma coisa de geração também. A geração que cresceu vendo Patriots ganhando tudo e tudo mais, cresceu numa época onde, cara, informação e tudo é muito mais rápido e tal, e memes, internet e tal. E, pô, é que nem, sei lá, você pegar a criançada que viu São Paulo no começo no meio dos anos 2000 ali, 2005, 6, 7, sei lá, São Paulo. Paulo jogou um... Mano, tem um monte de São Paulino por causa dessa época. Então, assim, tem um monte de torcedor que vai no time que tá no momento, tá bem. E aí, mano, o Steelers, se você for pensar, assim, cenário Brasil, óbvio, o futebol americano começou a se difundir mais e, assim, com bastante gente.
Por causa do fumble da NET, sem dúvida nenhuma.
Mas, assim, a gente pegou uma época que já estava uma coisa maior, mas a gente viu um crescimento, assim, absurdo na audiência do futebol americano nesses 6 anos que a gente tá fazendo conteúdo.
Com certeza.
E a galera que chegou depois já gostava do Steelers e tal, mas não viu o Steelers ser a máquina de vencer como foi no começo da carreira do Big Ben e antes ali no... E aí antes é só, tipo, a galera bem mais velha mesmo, sabe? Então acho que por isso que talvez a torcida do Steelers seja um pouco mais tranquila e tal, porque apesar de ter motivo, saber que o time sempre foi um time forte, um time tradicional e tudo mais, talvez muitos torcedores, principalmente aqui no Brasil, não tenham visto esse time, entendeu? E aí por isso fica aquele talvez seja uma torcida um pouco mais tranquila. O resto, eu já vi o meu no Super Bowl, então o meu é melhor que o seu, entendeu? Você, mesmo que seja um time merda.
Não é o princípio, por exemplo, que a gente vê, sei lá, na torcida do Dallas Cowboys. Né? Mas aí tem um lance que quando você entra pra torcer de um time de esportes americanos, você provavelmente vai consumir muita coisa da mídia americana, até a mídia informal. Né? Pessoas que falam muito sobre o time e tal. Aí você acaba pegando uns hábitos meio dos caras de lá, sabe? Então, dá essa influenciada, por exemplo, é o caso do Cowboys, desde o lance do America's Team, que existe esse posicionamento contra o Dallas Cowboys no resto da liga, porque os caras se posicionam desse jeito de ser contra o resto do mundo. E é o Jerry Jones contra o resto do mundo. É isso que você vê na torcida média. Tem uma galera gritando em casa, não, mas eu não sou assim, eu não conheço uma galera assim, eu sei que você não é assim. Ou talvez você seja, eu não sei. Mas roda um pouquinho que você encontra. Torcedor maluco, torcedor legal, torcedor idiota, você encontra todas as torcidas. É só a probabilidade que é maior em torcidas maiores.
Isso, em times que estão mais em voga, times que estão ganhando, geralmente tem a torcida maior e aí é mais fácil de encontrar.
E aí quando você pega um time que ganha muito, e que ganha muito recentemente, eu vou trocar para o esporte, por exemplo, no beisebol o cara entrou e disse, vou torcer pro Yankees. O Yankees tem 27 títulos, acho que o segundo colocado não tem nem 20. Tô dando um chute enorme, porque é bem fácil notar que a gente não é do mundo do beisebol.
Red
é.
Sox
não. Arthur, o Red Sox trocou. Essa pelo menos eu sei. O Red Sox trocou o Babe Ruth pro Yankees ali, sei lá, 1920. 2000 e pouco pra eles conseguirem ganhar outro título.
É, ó.
É sério?
O último título.
Boston Red Sox.
Eles têm 9 World Series, tá? Eles ganharam em 1903, 1912, 1915, 1916, 1918.
Aí pouco depois vem a troca do Babe Ruth.
Aí depois só foram ganhar em 2004, quando o Oscar... É Oscar Ruiz o nome do...
Oscar Ruiz é o árbitro, não?
Não, não. O Big Papi.
Eu acho que ele não é Oscar, não.
Omar, mas enfim.
Não. Davi Ortiz, Cordoge.
Davi Ortiz, Davi Ortiz.
Ainda bem que a gente manja... Na net, né?
Isso, a gente manja pra caralho de
a gente mal manja de futebol americano. Baseball, né, velho?
A gente... O maior mérito do Fumble da Net foi convencer as pessoas de que a gente entendia alguma coisa de futebol americano.
Dar entrevista pra Jovem Pan como maior portal de... Não, mas isso a gente é mesmo, né?
Não, a gente realmente é o maior portal de... Pelo podcasts. Menos... É o que tem o maior número de podcasts de times concentrados.
Não. Em questão de portal, eu ouso dizer que somos o maior portal da América Latina.
Independente? Tem que dizer que é independente.
Eu acho que... você acha que até é profissional?
Sim. Existe um portal de esportes? Existe um, assim, não sei se você ouviu falar, chama Globo Esporte.
Mas eles têm podcast, tanto podcast quanto a gente, de esportes americanos?
Porra, de esportes americanos? Não, é por isso que eu tô perguntando. Não. Você quer portal
maior
independente?
Maior portal... De... Não. Maior portal de esportes americanos, de podcasts sobre esportes americanos na América Latina. E aí você põe qualquer um
no
jogo aí.
Não, não vem não, Danilo. A gente pode fazer igual
aí, eu acho justo.
A gente faz, a gente cria a nossa regra aqui, ó. A gente é o recordista em cuspe à distância, dando a pirueta pra trás, enquanto... Bicho, a gente é o maior da América Latina. Pronto.
Caralho. Bota aqui, uns 3 asterísticos aí, pelo amor de Deus.
Não precisa. Eu tenho certeza.
Senão o pessoal
que não
vai...
Tem.
Senão a gente tem que colocar categoria, né, pô? A gente não pode.
Mano, esportes americanos, cara. Kodoji, você conhece, sei lá, mano, no México tem um portal com um podcast sobre cada franquia de todos os esportes americanos? Tem,
Sports
mano.
Nation.
Que é americano.
México?
Estados Unidos.
Que tem uma filial no México.
Mas ele não é mexicano, Kodoji. Ele não é da América Latina.
Peraí, Bethany. A ESPN Brasil não é brasileira?
Mas ela não tem um portal de esporte. Ela não tem tanto podcast quanto a gente.
Não. Tudo bem. Mas, a questão... Podcast. Acho que não. Mas meu ponto é esse. Tipo, só porque a filial tá no nos Estados Unidos, não pode dizer que tem a parte americana... A matriz, desculpa. Tá nos Estados Unidos, não pode dizer que a filial no México é mexicana, é isso?
Pode, mas ainda assim o conteúdo e tudo mais não é deles. É da matriz, é do Sports Nation americano, North America. Não Latam, entendeu?
Entendi.
Então Latam é nós. Olha aí, ó.
Curiosamente, beleza. A ESPN Brasil tem podcast, rapaz. Olha só.
Mas tem mais podcast que... Tem mais de 50? Tem mais de 50?
Não, tem.
Olha aí.
6.
Aí, ó. 6.
Tem que comer muito feijão. Tem que comer muito feijão ainda.
6 mexia com 2 anos.
mas o número de download deles acho que é que passa os nossos 50 e poucos aí.
Mas só precisa de mais bagagem.
Só precisa de um pra bater, mas isso não é importante nesse momento.
Eu acho que a gente tem um certo alcancezinho aí nas devidas proporções, né? A gente consegue abranger aí mais times, com certeza.
Eu acho que a gente construiu uma parada que talvez esses grandes portais e tudo mais não tenham saco pra fazer, entendeu?
Porra, esse é um ponto fundamental, bicho. Ter saco pra fazer realmente é um lance que ninguém, que a galera não tem, não.
E ainda mais de, pô, porque a gente faz tudo isso porque a gente gosta, né? Essa que é a real. Tem gente que pode pensar que a gente ganha algum real com isso aqui. Mas
assim, sendo bem sincero com o nosso ouvinte, tá? Abrindo o coração e até mesmo a carteira pra mostrar. A gente tá começando a pagar o servidor agora, com o dinheiro do... que a gente ganha das ouvidas,
ainda,
né?
Ainda bem que você contextualizou.
Não, porra. A gente tá pagando com os...
mesmo.
Não, a gente tá conseguindo ter grana pra pagar servidor distribuidora agora. Claro que a gente fez aí umas propagandas aqui e ali em alguns anos, né? Mas assim, pagar o servidor e tal, durante muito tempo foi por edição de podcast. E agora que a gente tá conseguindo grana pra poder pagar o servidor com os plays do Famblin, né, cara? Depois de 6 anos, né?
Não, até ano passado, era. É, até o quê? Finalzinho do ano passado, a gente ainda tirava do bolso. Até o
temporada. E assim, sendo sincero, né? A gente rachava o custo do servidor com o pessoal que tá aqui dentro, né? Esses 50 podcasts não estão aqui também só de graça, né? Eles pagam ali uma taxinha. A gente divide, né, os custos do servidor e aí todo mundo paga um valorzinho, que não é grande também. A gente cobra um aluguel de 1 ano, né? É bem em conta. Inclusive, se você aí tá ouvindo...
Vocês têm que entender uma coisa. A gente não lucra. A gente só se paga. E sempre foi assim, porque eu acho que, tipo... Lógico, a gente queria ganhar dinheiro, mas a gente nunca achou certo, tipo, ganhar dinheiro em cima da galera que tava criando conteúdo dentro do nosso site. A gente tem que ajudar essa galera e eles ajudam a gente. A gente tentou ganhar dinheiro com, sei lá, publicidade, com ações e tudo mais. E aí, como o Kodoji falou, agora isso daí tá começando, depois de 6 anos que tá começando a desenrolar algumas coisas realmente, tá, pra se pagar, assim, a gente precisa tirar do bolso, né? E é muito louco, né? Mostra como pra muita gente isso pode, sei lá, parecer que a gente ganha uma grana, ou que a gente, sei lá, mas, mano... ai, se a gente ganhasse 1 centavo por clique, por algo, por play que a gente teve aí nesses anos, talvez a gente tivesse alguns 10 reais, sei lá, talvez... A gente tem os números aí desses 6 anos?
Não, muita coisa, pelo amor de Deus.
Assim, é outra parada
o número de plays, talvez.
Bicho, é outra parada que o ouvinte não sabe. Em 6 anos de programa, a gente tá no terceiro servidor. O primeiro, porque era um servidor gratuito horroroso. O segundo era o nosso servidor, mas as estatísticas não são exatamente precisas. Eram boas, mas não eram precisas. E esse terceiro servidor que a gente tá já é bem melhor. Já é profissional em podcast. Esse que é o rolê. Então, pra gente catar as estatísticas desses 3 aí, esquece.
Ah, mas a gente
é muito trabalho.
Um 500 mil já de plays?
Pro site
já
inteiro, já.
Aí, ó, já é uma bastante coisa, né, pô?
Pro site inteiro, eu, inclusive, diria que a gente já tá beirando ou já passamos de 600 mil.
Que beleza.
Aí algumas pessoas devem pensar assim, pô, mas não é sempre o ano do podcast no Brasil... Não é.
A gente não assinou contrato com a Globoplay.
É, Spotify, aí o pessoal tem que entender isso: que tem alguns podcasts que se sobressaem mais, aí eles é que conseguem ter esses contratos aí de Globoplay. Pô, o cara lá do Aviões e Música, velho, tem podcast no Globoplay agora, velho. O Lito, vocês sabem quem que é, né?
O malandro que tem um podcast só sobre aviação?
É um podcast sobre aviação. Ele tinha um programa no YouTube onde ele falava sobre aviação e música. Né? Ele começou como um blog há 1000 anos atrás, aí migrou pro YouTube, aí ele sempre comentava sobre curiosidades de aviação e tudo mais, né? Sobre histórias, possibilidades, né? De mito, mitologia de aviação, ou é verdade, né? Sobre alguns acontecimentos. Ele falou bastante sobre o acidente com a Chapecoense também, ele explicou, né, a leitura da caixa preta, né, com todas as informações que eles pegaram. Então foi bem... Ele é um cara, é um canal bem legal, assim. E eu descobri hoje que ele tem um podcast na Globo, que é basicamente um bate-papo sobre aviação.
Isso é o Atenção Passageiros. Não, é só sobre aviação. Música era outra fase. O que é uma parada de lá pra... De quando a gente começou pra cá também, algumas paradas de podcast apareceram. Você não tinha o Anchor, que hoje é talvez o melhor servidor gratuito. Porra, se a gente tivesse um servidor gratuito como o Anchor quando a gente começou, caralho, isso tinha sido tão mais fácil, bicho, mas tão mais fácil que você nem imagina. É, o Spotify não tinha podcast. O Spotify
não era nenhuma coisa no Brasil ainda.
É, assim, já tinha.
Tava começando.
Já tinha, mas ele era bem qualquer coisa mesmo, cara. Acho que ele chegou a começar em 2014 mesmo. 2014 ou 2013. Porque tinha... Acho que o pessoal não vai lembrar do Soundshark. O Soundshark, ele é o que hoje em dia é o Spotify. Você montava ali e tal, só que ele era meio ilegal, né? Só que você podia fazer também transmissão para outras pessoas. Você criava suas rádios e aí você podia dividir com os amigos e ouvirem a música enquanto tava seus amigos podiam ouvir a música que você tava ouvindo. Então, bem, bem da hora. E aí fecharam porque não era algo legal, né? Não pagava os royalties. E aí depois abriram o Spotify. Assim, alguns anos depois, né? Abriram o Spotify.
Maio de 2014, Codoro, você tá certo.
2014.
Sim. Chegou ao Brasil.
E não era assim consolidado, né? Que na época tinha Spotify, tinha Audio, tinha... O Deezer ainda tem, né? Mas era bem, tipo... Não se sabia ali que o Spotify seria do tamanho que é hoje.
Isso aí, o Spotify entrou valendo nesse mercado de podcast. Foi um Deus nos acuda de que, Deus, e agora? O Spotify vai comprar todo mundo, vai acabar com a independência dos podcasts e tal. E vocês estão vendo que nada disso aconteceu.
Uhum.
Mesmo lance da Globo. Ao contrário, ter uma galera dessa financiando só melhora a estrutura, o ecossistema de podcast, porque você passa a ter mais pessoas interessadas, e mais pessoas interessadas significa mais visões diferentes atacam nichos diferentes, e você só vai vendo formatos e coisas diferentes. Você pode parar de ter todos os podcasts exatamente iguais uns aos outros.
É, e só que ao mesmo tempo, isso aí só favorece gente que já é conhecida, né? Isso aí, essa coisa do o famoso é o ano do podcast, né? O famoso, é só você gravar que, e ser bom que o sucesso vem.
Seja o seu próprio gravador.
É, tipo, é uns papos que tem tudo quanto é área, né? Nesses 6 anos, a gente já viu uma porrada de vezes gente falando, podcast mesmo tu faz podcast mesmo, é só tu gravar que se teu podcast for bom, ele vai chamar a atenção de alguém, e assim
grave que eles virão
E assim, não é por nada não, mas o Famblinho é um bom podcast de futebol americano, né? A gente pode, às vezes, o conteúdo vez ou outra, alguém discordar de opinião nossa e tal, mas o Famblinho em si, ele como podcast, ele é ótimo, não dá pra dizer que não é, mas nunca chegou assim pra gente. A gente, claro, que a gente correu atrás também, mas demorou 6 anos pra gente chegar num patamar interessante, né?
No mínimo, que é se pagar, né?
É, exato.
É isso, cara. Bethânia mencionou mais cedo que o Fórmula da NET gerou pra ele aprendizado de, pelo menos, inglês. Eu sei que ele aprendeu outras coisas nesse tempo, claro que ele aprendeu outras coisas. Eu, particularmente, aprendi, acho que todas as etapas de produção de um podcast. De assunto, de pauta, de arte, de edição, gravação, lançamento, etc. O processo inteiro eu já aprendi. Vocês conseguem elencar uma coisa que vocês realmente aprenderam pra vida de vocês?
Acho que eu vou começar então com uma coisa bem trivial, boba mesmo, assim. Especialmente se a gente for pegar ali do começo do Famblinho, eu aprendi de suite aqui no Famblinho. Docs, sheets e afim, isso aqui. Mas pra além disso, justamente essa parte de organização, do planejamento mesmo. Já não, porque ó, essa semana tem isso, e aí tem que fazer isso, e aí montar a pauta, porra, porque tem que pesquisar, tem que fazer. Então, realmente, é essa parte mais da elaboração e organização de um projeto, enfim, isso com certeza eu não tinha antes do Famblinho. Isso fora outras coisas que a gente vai aprendendo na vida, né, por observação de você, Danid, o Kodoji, o Beta. O Betânio um pouco menos, assim, sacanagem, Betânio. Mas, enfim, cara, assim, como a gente falou no começo, né, porra, a gente começou aqui o Famblinho, porra, eu tinha 18 anos. Quem era eu no jogo do bicho? Nem tinha passado ainda pela forja das
Você era
armadas.
O bicho pau.
Eu era... Não, isso não mudou muito. Isso não mudou muito.
Mas... 18 é o porco. Você é o porco no jogo do bicho. Se for no milhar, é cachorro.
Olha, o Kodoshi que sempre vai ali no poste.
Só tá o ouvinte carioca entendeu essa agora.
Tá batendo ponto ali, não.
Porra, por que só carioca? O jogo do bicho tem no Brasil inteiro, tá?
Tem, mas parte da cultura local é só carioca que entende o jogo do bicho.
Olha, Danilo. Ó,
eu vou falar pra você que toda vez na minha vida inteira, todas as vezes que eu fui pra Recife, a febre ali no Vasco ali era o jogo do bicho.
Vou te falar uma coisa.
Mas pra fazer parte da cultura... Tá. No sangue?
É, carioca. Danilo, assim, ó, o pai de um amigo meu, né, o pai de um amigo meu sempre fazia um joguinho do bicho ali, cara. Sempre pegava e fazia um joguinho toda semana. E ele falava, eu prefiro jogar no bicho, porque no bicho eu sei que eu posso ganhar mesmo, eu sei que não tem esquema, né? Ele explicou assim, ó, porque olha só, se você tem um monte de gente na tua banca que tá apostando e você faz algum esquema pra não sair pra ninguém, ninguém mais vai querer que saia na tua banca. Então, o jogo do bicho é um esquema todo ali, né? E aí, como for, a engrenagem por si só, né? Eu não sei, é igual lavagem de dinheiro. Pra mim, lavagem de dinheiro é uma coisa que não me entra na cabeça como que funciona, cara. Já me explicaram uma porrada de vezes. Breaking Bad tentou me ensinar como é que se lava o dinheiro, não entendi.
Eu vou te ensinar rapidinho. Abre a carteira.
Não
quero. Pega a moeda, liga a torneira e lava.
Então, o jogo do bicho é o mesmo esquema. Eu não entendo os pormenores aí, mas que basicamente, assim, a banca vai querer que tu ganhe, então os caras não vão... Não é que vai querer que tu ganhe, vai querer que alguém da banca ganhe, e se possível que alguém ganhe relativamente bem, pra que aquela banca fique por cima.
Mas,
entendeu?
Então, você é a favor da legalização do jogo do bicho?
É legal?
Obrigado, Zeca Pagodinho. Tava em aprendizado. Você falou de... Você aprendeu a jogar no bicho?
Ah, foi, é verdade. Não, isso eu já tinha aprendido antes, cara. Quer dizer,
com seu amigo,
né?
O pai...
Com o pai do meu amigo. O pai do meu amigo, ele contou essa história aí e já eu entendi como é que funciona mais ou menos. Por que que tantas pessoas gostam de apostar no jogo do bicho? Não, o jogo do bicho é uma instituição brasileira, cara. Não tem como separar isso. É igual feijoada, né? Macudu. Hoje, feijoada vem do caçulê, foda-se. A gente apropriou essa merda, cara. Se a gente tá pegando, a gente ressignificou a feijoada, o caçulê.
Mas aí sim. Não, mas virou um patrimônio brasileiro, já era.
Do jeito que é feito agora, realmente.
É tipo Bradesco, mas Bradesco é um patrimônio do Brasil, cara. Todo mundo vai ter uma conta no Bradesco um dia. Se você nunca teve, mano, confere. No mínimo confere, que se passa já teve, você nem sabe.
Depois de terem vazado o CPF da galera aí, é capaz de ter agora mesmo, cara.
Acabou.
Por falta de uma, você tem três.
Eu vou pro registrado agora, irmão.
Mas é muito louco, né? O Arthur falou aí, ele começou com 18 anos. Você nem fazia faculdade naquela época, né, Arthur?
Cara, quando a gente começou, eu tinha acabado de sair do meu primeiro emprego. Eu não tava fazendo nada. Foram minhas férias prolongadas, eu não tava fazendo absolutamente nada. Eu já tinha começado a faculdade, tinha trancado e saído do meu primeiro emprego, eu não estava fazendo absolutamente nada na época. Zero, zero, zero.
Mas hoje você terminou, filho? Não, né?
Então, aí depois disso aí, iniciei uma outra, concluí.
Ah,
e aí sim.
Faculdade do quê?
Faculdade da vida, quando eu... Sacanagem. Bom, como um professor de língua inglesa que se preze, né? Fiz letras português e inglês.
Ele fez.
Agora, mas e agora dá pra conseguir emprego, de verdade?
Dá pra tentar.
Tipo, além de dar aula, você ter um emprego.
Dá pra tentar.
Ter um salário.
Mano, a gente vai acabar esse programa, os professores vão estar muito puto comigo. Gente, eu tô brincando, tá, professores? Inclusive, já pensei um dia em ser também.
Então, eu já passei por três vezes.
Correta, né,
eu já passei por três fases da minha vida a respeito disso, né? Porque minha mãe era professora universitária, e durante um tempo eu falei, não quero, não vou ser professor. Professor é a pior profissão do mundo, né? Olha só o que acontece com a minha mãe, não, tem férias, mas ao mesmo tempo eu via minha mãe indo dormir às 2:30 da manhã, porque tava corrigindo prova, corrigindo trabalho e tudo mais, e ainda por cima minha mãe fez mestrado, doutorado, então foi uma vida atribulada, né? Aí eu falei, não quero. Aí depois, quando eu comecei a fazer o curso técnico, eu falei, pô, velho, eu acho que ia ser legal dar choque nos alunos, sabe? De ver o pessoal, de dar aula pro pessoal da eletrotécnica, tá? Descarregar capacitor em aluno desatento, sabe? Essas coisas assim, de boa. Aí eu falei, não, isso pode dar uma cadeia. Aí eu desisti. Tô nessa fase agora.
Ufa. Pô, o engraçado é que, parando pra pensar, vocês três... Ah, não, o Arthur eu não sei, mas vocês têm uns background, tipo, de família na educação, essas paradas assim, né? Tipo, professores e tal. Então, faz sentido.
O Danídio tinha também? Eu não lembrava.
Meu irmão é professor. Quer dizer,
ah, tá, sim.
Seus pais não eram professor, não?
Não, é funcionário público, municipal.
Ah, tá. Ah, então é isso. Nós temos esse background em comum aí. Nossas famílias todas mamam nas tetas do governo. A gente não, mas o Arthur talvez um pouco, porque ele tá na fonte da teta, mas...
Ah, passo longe. Estou esperando chegar a minha vez, inclusive.
Cara, tá aí um outro fato curioso do Fã Bonanete aí. 6 anos, e o único que conheceu todo mundo pessoalmente fui eu, né?
É verdade. Caraca. Eu conheci o Danídio, só não conheci o Arthur. Conheci o Danídio e o Betânia, né, que passaram um período lá em casa, e o Arthur eu não conheci.
Peraí, ouvinte, pô, um período, entenda, só um fim de semana, tá?
Isso. Não, foi
se hospedou por uma temporada, não, né?
Foram 2 anos
e meio. Foi um
feriado
de 7 de setembro.
Isso, que a gente aproveita. Olha só, o cronograma incluía a abertura da temporada, incluía a gente ir num jogo do Figueirense, né? E depois do jogo, ir num restaurante de frutos do mar, que tinha uma porção de camarão gigante. E a gente saiu de lá, a gente comeu tudo, mas o pessoal saiu sem conseguir respirar direito.
Cara, foi uma viagem intensa essa daí. Foi um jogão, a gente viu o Figueira empatou, se eu não me engano, foi 1-1 contra o Atlético Paranaense.
Isso, o pessoal do Atlético Paranaense começou a gritar, vergonha! Time sem vergonha!
A galera do Figueira ficou feliz.
É porque tava, acho que tava passando mal e tal, passando mal, né? Tava passando por dificuldade e aí por isso que a galera começou a reclamar.
Foi uma viagem maluca. Foi aquele Panthers e Broncos.
E Broncos pra... Né? Isso, pra abrir a temporada, né?
Ah, eles abriram com o mesmo jogo do Super Bowl, né? Dia.
É, foi o rematch do Super Bowl, isso aí.
Cara, que ideia horrorosa, né, Fel? Pelo amor de Deus.
Rematch do Super Bowl da temporada de Ryan Lindley.
Foi uma
temporada depois.
Não,
foi
isso aí foi...
Em 2016.
Foi 2016, porque eu tinha acabado de entrar no estágio, mano. Eu tinha acabado de entrar no estágio no Paulistano. Olha aí, ó. Mais um ciclo que se fechou
full
aí.
Full circle.
The full circle of life. Pô, mas muito louco mesmo, porque eu entrei... Ah, não tem nada a ver. Eu falo, não.
Groselha.
Eu falo, não, tem tudo a ver e tal. Não, mas eu esqueci que tem um gap de 3 anos entre o Fomoronete começar e eu entrar no Paulistano.
Jesus amado.
Só 3 aninhos, só. Mas, cara, foi muito louco, porque eu tava na faculdade, era o meu xodozinho, meu projetinho que eu ia tentar vender ele pra entrar em alguma emissora. No fim das contas, eu entrei no meu antigo trampo lá no Paulistano por causa das artes que eu fazia pras capas dos programas, que na época a gente não tinha um layout padrão, a gente fazia uma capa pra cada programa, e aí às vezes tinha alguns programas que tinham umas temáticas especiais, e aí eu ia lá e fazia umas capas temáticas e tal. Eu aprendi a mexer no Photoshop.
Durou 13 programas, depois a gente começou a fazer no Canva.
Programas?
Coitado do Danilo.
Me respeita que durou bem mais que 13 programas, seus foda.
Foram 15,
demorou 15. Eu acho que a gente já comentou alguma vez isso aqui lá em algum ano aí, né? Como a gente começou o Famblinho e tal. Eu era meio reticente. Eu não tava muito afim de querer começar naquela temporada, porque eu falei, ah, não, vamos se preparar e tal, né? Pra gente começar o podcast. O Betânia chegou e falou assim: não, Kudoji, olha só. A gente grava, eu edito, e aí, velho, fechou, sabe? Vamos fazer uns testes aí. A gente fez um piloto, tal, testamos, aí o piloto, né, ficou daquele jeito ainda, algumas coisas pra acertar, depois a gente gravou, a ideia era gravar 3 pilotos, gravamos o primeiro piloto, ficou naquela, aí depois a gente gravou o primeiro episódio, acho que foi ao ar, né, porque a gente já pensou assim, pô, até que não ficou tão ruim assim o piloto, né, mas ficou. Aí, cara, o Betânia falou assim, não, pode deixar que eu edito, Kodoji. Aí o Betânia editou 3 podcasts, aí o quarto...
Não vem não, que eu editei uns 6.
mas você diz o quê? Do começo?
No geral,
no geral você pode ter editado 6, no começo foi menos.
No começo foi assim, ó, eu a gente
gente gravou dois. No
é um desgraçado, velho. Porque esse cretino, velho, chegou assim, faltando um dia pra gente publicar o episódio, acho que era da prévia do Super Bowl, e falou: pô, Kodoji, não consegui, velho, deu algum problema aqui. Ele tá mentindo, ele não tinha editado porra nenhuma.
Não,
aí...
mentira. Isso é caluniosa.
Aí eu tive que editar em um dia, né, porque já era o mago da edição. E depois sobrou pro coitado Arthur.
E fui levando até onde deu, até ter o chão. Olha só como é que realmente a gente vai dando um full circle aqui no Famblinho. Porque eu fui editando, eu comecei a editar ali no 7, a partir do Famblinho 7. Se fui levando, até que chegou o chamado do dever, né? Foi exatamente, foi o ponto ali em que, quando você tem 19, acho que você tem 19 anos, tudo na sua vida parece uma loucura muito grande, né? Foi bizarro, mas enfim, parecia que o mundo ia cair. Fui chamado pra Marinha, né? Pra nossa gloriosa aí, saudosa, maravilhosa, adoro.
Ai, meu Deus.
Beijos. E tive que largar aí, larguei Famblinho, gravação, edição. No futuro, dei de presente pro Kodoji aí um Famblinho pra ele editar, mas isso foi outra história. Isso foi o tempo, foi só um negócio que eu lembrei aqui, que eu sou ótimo com aniversários, tem uma história sensacional.
Esse filho da puta, velho.
Cara. Bicho, eu dei uma rápida consulta aqui. Betânia, eu já tô quase te ultrapassando na quantidade de Fambonanet editado.
Boa, é isso. Mas ó, eu vou, em minha defesa, é que nunca mais precisou, se precisar. Eu...
Ah, vai se lascar, seu...
Pô, não vem não que eu edito o Medo de Cervo, tá? Eu edito
não,
Medo
o problema não é esse, ô, seu sem vergonha.
Dois programas por semana, o cara nem não se ofereceu, bicho. Pô, se precisar...
Não, mas agora eu tô desempregado, antes eu não tava, porra.
Caralho, velho, essa semana eu tô indo pra minha quinta edição já, velho.
Cara, eu tô na minha segunda gravação do dia. Me dá um desconto aí, pô. Também tô dedicado aí, cara.
Ó, os nossos ouvintes não sabem, mas teve um dia que o Danilo gravou, ia gravar 4 podcasts no dia.
Caralho, eu cheguei nesse extremo mesmo, bicho.
Chegou.
Chegou e a gente teve que te barrar.
A gente praticamente teve que te barrar. A gente só não te barrou porque a quarta gravação tinha miado, mas era algo do tipo, era Famblinho, era o...
Devia ter um Black Yellow.
Acho que era com o pessoal do Zona FA, que acabou não rolando, e algum outro podcast que eu não sei. Dois podcasts que era convidado, mas esses dois aí, o Famblinho e o Black Yellow, rolaram mesmo, e cara, não sei como que tu conseguiu, velho. Eu estaria chorando sangue.
Cuspindo sangue.
Eu com duas gravações eu já fico exausto, cara. Fico morrendo de cansaço. Porque assim, o pessoal, mas você nem tá fazendo nada. Meu filho, ficar com a bunda sentado o tempo todo, por 2 horas, ou 4 quando a gente tá gravando com o nosso querido Pedro Pinto. Um beijo, Pepe. Mas, sabe, não é fácil não, gente. A gente aqui no Famblinho, a gente tem uma vida muito sofrida.
Pô, no começo a gente gravava direto final de semana, direto.
É, graças tinha uma pessoa que acordava faltando 10 minutos pra gravação começar.
Filho da puta.
A gente teve pessoas que já dormiram em gravação.
Aquela voz grossa de acabou de acordar.
Não, em gravação, não.
Quem dormiu em gravação foi você, mano.
Eu nunca dormi em gravação, não, mano.
Não, olha, fui eu que dormi na gravação. Não.
Eu acho que sim, sabe por quê, Arthur? Eu acho que foi num dia que tu teve plantão. Não é plantão, né? Que você teve que ficar de guarda. E aí tu foi gravar com a gente na noite seguinte. Tipo, na noite depois, né? Que você ficou ali de guarda lá na marinha. E aí tu tava mó cansado. E aí acho que tu apagou durante a gravação,
não,
cara.
Eu não me lembro. Não tenho essa memória.
Claro,
não.
Tu tava dormindo. Como é que você ia lembrar, o desgraçado?
Olha,
tu tá
mas
tendo um som esquisito com o Kodoji, cara.
O meu histórico de fazer coisas dormindo também não tá bom, não. Um dia desses,
Ai, meu Deus.
Em processo de mudança, né? Estava deitado com minha companheira. Beijo, Clarinha. Não sei se ela tá me ouvindo agora. Mas enfim, ela falou alguma coisa. Eu mandei um beijo pra ela. Mas enfim, estávamos deitados dormindo e caiu uma chuva torrencial na Unidade Federativa Capital da Nação. Bicho, eu tava dormindo. Eu não me lembro de nada disso, mas ela jura de pé junto que eu levantei. A gente no 15º andar. E eu sem camiseta. Eu levantei, fui pra perto da janela, observei, fiquei assustado, porque realmente parecia que não tava acabando. Voltei pra cama e dormi. No outro dia, ela. Arthur, que chuvão ontem, hein? Poxa, e choveu? É sério. Meu histórico tá bizarro.
Isso aí é falta de cabeça de peixe, cara. Você tem que fazer ali uma sopinha de cabeça de peixe, que é bom pra memória, você sabia, né?
Ah, pronto. Sim, não é memória, não, cara. Eu tô virando sonâmbulo. Isso é um fato. Eu tenho medo.
Você tem medo de ser sonâmbulo, cara?
Eu tenho medo. Cara.
Porra, sonambulismo é complicado, bicho.
Exato. Tem uma mulher no TikTok que ela tem, como ela tem sonambulismo, ela tem câmeras pra ela se assistir, né, quando ela acorda pra ver o que ela fez. E, cara, tem umas paradas muito engraçadas. Tem um vídeo dela que ela acorda às 2-3 horas da manhã. Acorda, né? Ela se levanta às 2-3 horas da manhã. Começa a pegar as coisas da geladeira e joga no quintal. E como foi gravado numa época de inverno, né? Tinha neve, então ela joga, tipo, lata. Joga saco de pão, sabe? Aquela cena bem de coisa de filme americano mesmo. Joga as coisas, assim. O marido dela não entende nada. Os cachorros dela, sem entender nada também, sabe? Só olhando. E, cara, de repente começa a passar um malandro, assim, um cara de madrugada, e ela começa a falar umas coisas, assim, com ele, do tipo assim, a lata, e o cara sem entender porra nenhuma, só querendo passar logo, sabe? Pra que, não, que a mulher não atacasse a lata nele. E, cara, desse gênero, assim, às vezes ela começa a dar umas risadas, sabe, do nada, velho. Do nada. É engraçado, porque até ela mesmo ri dos vídeos, então a gente pode rir também, né, cara?
Tá liberado, então.
É, tá liberado. O importante é você saber rir de si mesmo.
TikTok, inclusive, que não existia quando o Fambonanet foi criado. Então.
Olha só, acho que o que não existia mais também era o Vine, cara. Eu acho que o Vine já tava morrendo nessa época.
Até porque foi uma vida bem curta, né?
Infelizmente, é como o Vine, como o próprio Vine, né?
Pelo menos ele viveu ao extremo.
Encontrou uma sobrevida no YouTube, cara. Meus aluninhos do intervalo direto assistem compilação de Vine.
Ah, eles, cara, o TikTok isso. É uma espécie de Vine. É. Se você parar pra pensar, só que o Vine você tinha acho que 10 segundos, o TikTok você tem um minuto.
Eu é que acho o Vine que é tipo um pouquinho assim, menos. O conteúdo na internet tem que ser rápido, mas o Vine era rápido demais.
Aí eles cara, olha, os compilados de Vine são maravilhosos, velho.
Não, aí você tá compilando, pô, mas cada um dos vídeos era 6 segundos.
Sim, mas então, tinha sempre uma galera que você já manjava como é que ia ser o estilo de vídeo deles e tal. E aí eu me pergunto, esse pessoal ganhou algum dinheiro com o Vine?
Alguém ganhou. Alguém ganhou.
Qual era o moleque do Vine lá? Davi do Vine? Lucas do Vine? Samuel do Vine? Porra. Tinha algum moleque do Vine?
O menino do Vine.
O menino do Vine. Deve ter ganhado dinheiro. Pô.
Tem aquela família lá da que era... Era o pai, a mãe, o filho e a filha, né? E eles faziam vários videozinhos e tal. É do vídeo deles comemorando o ano novo. A guria pega e joga o prato no chão, sabe?
Esse vídeo é muito bom, mano. Esse vídeo
eles estão no YouTube até hoje, cara. Estão okay. Fazendo videozinhos e tal.
Não estão fazendo vídeo de 6 segundos.
Não.
Eles evoluíram.
Porque não tem mais como, né? Não tem mais Vine pra fazer isso.
Hoje mas a galera não só tá fazendo TikTok e Instagram Reels, que é o jeito Zuckerberg de dizer, ah, você não vai me vender o TikTok, então eu faço um TikTok pra mim. Os caras não só fazem a parada de 15 e 30 segundos, como tem loop, bicho. Isso é assustador. Pra, sei lá, vou te ensinar aqui a fazer um yakisoba. O vídeo começa com o cara com um hashi em cima do pratinho de yakisoba. Aí corta, ele vai preparar, blá, 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 quando ele termina e tá aqui o seu yakisoba. Aí a posição que ele termina é exatamente a posição que ele começa o Vine de novo. Porque aquela porra o vídeo de novo, que aquela porra é circular. Caralho, irmão, que isso, hein? Não, e ele ainda termina dizendo, e agora eu vou te ensinar aí quando corta e volta pra começar, um delicioso yakisoba.
E aí fica um loop infinito da receita do yakisoba em 40 segundos.
Isso. E claro que em algum lugar tá dizendo, vai lá no meu YouTube pra conferir.
Se você quiser ver a receita aí completa.
Porque ou é isso, ou é o maluco que só grita. E vai aparecendo o e eu juro que isso é real. O cara faz alguma... Ele não tá gritando em outro idioma, tá? Ele só tá falando bobagem mesmo. Algum algum contexto muito específico de comida. Sei lá, o cara só ensina comida grega, ou só comida italiana, alguma parada dessa. Os nomes dos ingredientes vão aparecendo e ele vai só gritando no meio do rolê.
Ô, falando em comida grega, velho, tem um canal no YouTube de que é com um cara grego que ele participou do Masterchef Grécia. E ele é mó bonitão, cara. Isso que me dá raiva, ainda por cima.
É o Rodrigo Wilber grego?
É tipo isso,
não
cara.
Não dá nem pra mandar a cantada do... falando em grego, um deus desses.
Mas então, o nome do cara é Akis Petredzikis. Ele participou do Masterchef da Grécia, não sei qual Masterchef.
Não termina em Poulos o sobrenome.
Não, mas termina em Petredzikis, porque também é um nome bem grego, né? Ou vocês podem procurar por Akis Kitchen, A-K-I-S Kitchen, que tem lá. E cara, tem umas receitas muito boas, velho. Tem receita de pão pita, que é aquele pãozinho grego, que é bom, né? O pessoal fala, oh, é pão sírio. Não.
Sabe o que você também podia fazer, Kodoji? É abrir o iFood e pedir uma comidinha grega, cara.
Mas então, isso é pra quem quer cozinhar, entendeu? Pra quem quer aprender.
O cara é bonito
fazer.
Mesmo, hein?
Porra, não é, velho?
Puta merda.
Não é dá só, raiva.
Não é só o cara que é branco, não. O cara é bonito mesmo.
É, e o pior é que assim, velho. Eu já mandei esse vídeo pra minha mãe, já mandei pra minha namorada, já mandei pra amigo, já mandei pra amiga.
Caraca,
mandei...
ele não é bonito. Bonito sou eu, mano. Esse cara é um deus.
Tá vendo? É sempre essa reação. Eu mando o vídeo, a pessoa, pô, aqui pra dar. Porra, mas esse cara é bonito, hein, velho? Puta que pariu. É sempre essa reação, velho. É sempre essa reação.
Ele marca todas as caixinhas do. O padrão? Marca. O mesmo cortezinho de cabelo, a mesma barbinha, Mas, porra, não é o padrão
além,
existe. Não é,
e além disso tudo, ganha pela barriga também, né?
Não, e chega outra, ele também ganha pelo carisma, velho.
Aí eu te pergunto, Kodoji, ele é engraçado?
É.
Porra, aí fodeu, velho. Aí é o Rodrigo Ibas mesmo, já era.
É, velho.
Ele vai esculpir uma mulher pra ele direto do bar. Só o que tá faltando.
Não tem como, velho. A gente tá fudido, velho. Se a gente... Quem tá casado aqui... Calma.
É.
Calma aí, Danilo. Deixa eu continuar aqui. Não me deixa me complicar. Pera aí. Se a gente ficar solteiro aqui, velho, a gente tá fudido. Porque ele já roubou tudo que é de gente foda, cara. Sei lá.
Mas assim também. Também. Nesse padrão, bicho, eu perdoaria se ele estalasse os dedos e eu ficasse solteiro também. Porra, você olha. Ah, não, tá bom, vai. Vai, porra.
É tipo assim, pô, você vai me largar pra ficar com um desse? Tá bom.
Tá bom, nem tenho do que reclamar.
Vai ser melhor pra você. Eu quero
você
ser.
Você não vai passar vergonha. Você não vai passar vergonha, pelo menos, né?
Cara, o pior é que esses tempos aí, eu e a Jaque, a gente tava conversando assim, aí a gente parou e pensou assim, falou, mano, tem uns casal aí de umas meninas bonitas com uns caras muito feios. Aí eu falei, Jaque. Aí ela me olhou assim, o que foi? Eu falei, Jaque. Ela, a gente é Jaque, porra. Porque, tipo assim, mano, ela é bonita e eu sou feio, então...
Ou me diz que essa história termina com ela lhe contradizendo até vocês brigarem porque você não aceitou.
Não, na verdade, ela virou e falou assim, eu falei, porra, não concorda comigo, caralho.
Então, quando você é o feio da relação, você percebe como as pessoas olham quando vocês andam de mão dada na rua.
Uhum.
Você,
nossa, total.
Você, caralho, velho, mas é tão certeiro assim. Você bate o olho e as pessoas olham assim, nossa, coitada.
Ô, Kodoji, eu tenho uma crítica que é o seu cozinheiro grego aí, ó. Ele fez uma receita com pimentão e ele não tirou a partezinha branca de dentro, aquela parte indigesta.
Ai, que o cara
não,
tá
às vezes ele quer a semente, cara.
Tá, mas não é a semente.
Betânia, até aí você já foi hipnotizado pra ver o vídeo do cara. Você sabe até que ele não tirou a parte branca do pimentão. Aí já era.
Qual receita, ô Bet, que você tá vendo aí?
O Ratatouille.
O Ratatouille.
Já era, bicho. É igual o lance do deu uma risadinha.
Mas então.
Já ganhou.
É, cara.
Porque se você tá lá presente mesmo, você, pô, deve tá com um cheiro espetacular. Bicho, você não vai embora.
Misturado com aquele perfume amadeirado que ele usa. Certeza, aquele Malbec Gold. Ai, que delícia. Aquele One Million.
Rapaz.
Ai, mano.
Eu tenho raiva de ver vídeo de gente bonita.
Por isso que você não vê as lives do Fambonanet, né?
Não tem live pra assistir? Como é que eu vou ver?
Não, não fala assim. Às vezes aparece por lá, pô.
Tá vendo? Aí, ó, quem cavou buraco pra se enterrar aí.
Não, jamais, mano. Eu só não tenho mais um... A última vez que a gente fez uma live no Fambonanet, a gente queimou um Play 4. Acho que eu não vou fazer uma tão cedo, velho. Como a gente disse, a gente começou a se pagar agora. Ainda não tá dando recado pra firma, tá ligado?
Ai, ai.
Caixa não tá...
Bom, gente, acho que tá na hora da gente começar a endereçar o motivo do título desse podcast, né? Arthur, o que aconteceu, meu amigo? Vai, conta pra gente aqui. A vida aconteceu?
Resumindo, a vida aconteceu, exatamente. Como a gente até mencionou no meio do podcast, enfim. Comecei aqui, né? Começamos o Famblin quando eu tinha meus 18 anos, né? Era um mancebo. Não tinha absolutamente nada de nada. Não sabia de nada de nada. Aprendi demais com vocês, assim. Porra, a gente se juntava pra trocar ideia e falar de futebol americano, velho. Então, toda aquela parada que a gente conversou de... Ah, porque, pô, o Famblin agora que tá começando a se pagar. Porque o Famblin isso, o Famblin aquilo, cara, sempre foi, sei lá, às vezes em algum momento, até uma espécie de terapia, sei lá, mesmo que virtualmente, né, sempre nesse sentido, a pandemia não alterou tanto, né, a questão da nossa gravação, né, cada um morando em uma região do Brasil, né, nem só um estado não, cada um
é verdade.
Em uma região, e enfim, foram 6 anos juntos, em alguns momentos muito mais juntos, né, em outros, sei lá, eu tive que ficar um pouco mais ausente, o Betânia, o Kodoji, só o Danídio que não, que o Danídio não larga, cara, o Danídio é foda, né, de maratonista, mas enfim, né, comecei, falei, tinha nada na vida, né, fazia nada, tava apenas aguardando, esperando coisas que não vieram, mas não, que não vem ao caso, né, e enfim, a vida vai dando suas voltas, né, a gente vai pra um lugar, vai pra outro, cresce de um lado, vira pro outro, dá duas palminhas, uma pirueta e enfim, sem mais delongas, né, conversando, né, nós quatro, mais ou menos ali no final do ano passado, eu que já tava meio ausente, né, do Famblinho, percebi, cara, assim, veio o estalo mesmo de que com os rumos que minha vida tava tomando ali, com, né, enfim, agora eu tô trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes, né, tendo demandas no campo profissional, no campo pessoal, e chegou num ponto que ia ser insustentável, assim, eu não ia conseguir conciliar tudo isso com o Fambonanet, né, o que é um negócio que sempre me deu prazer de fazer, então, assim, eu não queria que ficasse aquele apêndice que desse transtorno, não é a palavra, mas que eu não conseguisse dar o meu 100% pro Famblinho. E, cara, trabalhando do jeito que eu tô agora e... Enfim, né? E agora também com mudança. Não costumo falar tanto assim, pessoal. Mas agora morando com Clarinha, estamos morando juntos. Inclusive, eu não sei se vai aparecer nesse programa que eu tô gravando do banheiro. Eu não estou, eu juro. Mas tá faltando um pouco
não
de...
Não parece.
Mas tá faltando um pouquinho de mobília aqui. A gente tá nessa transição maluca. Então, sei lá, cara. Eu entro como um bichu. E saio como um Raichu aqui desse Famblinho. Saio não.
Caralho, não tinha o Pokémon menos merda, não?
Cara,
foi o único que eu lembrei.
Nossa, Beth.
Porra.
Charmander era muito melhor, cara.
Tá, porra, mó momento bonito. Você vem com o Pokémon bosta.
Eu
assim,
entro como
cara.
Eu entro como Charmander e saio como um Charizard. Sempre.
Voando, porra.
Charizard de Mega ainda. Mega evolução.
Porra. Não tem comparação, velho.
O Arthur nem tem ideia de que é um Mega Charizard.
Não,
um
Mega, velho. Eu não sei mesmo, não.
Finge que é a evolução digimônica do Charizard.
Eu vou confiar em vocês, eu vou confiar em vocês. Eu era mais do time Digimon. Mas...
Diz uma letra, X ou Y, Arthur?
Pô, sei lá, mano. Ah, o X, né? O X da questão, sempre.
Então, beleza, ok. Arthur sai dessa com um Mega Charizard X.
Ah, e se fosse Y, seria Mega Charizard Y?
É, porque são diferentes. O Y, ele... O Charizard... Mega Charizard X, ele é preto com as chamas azuis, entendeu?
Que é bom.
Mas aí é bonitão, hein? Eu acho
não,
que
os dois
mudar,
são bons. Então, foi o que tu escolheu, animal.
Ah, eu escolhi. Eu acho incrível essa capacidade que a gente tem de viajar nos temas, né, cara? Mas acho que torna até um pouco mais leve, né, essa despedida, né? E claro, né, agradecer difícil demais aqui. Vocês, toda a paciência, né? Sei lá, eu acho que no começo devia ser um saco, especialmente de gravar com, né? Toda hora querendo fazer uma graça, soltar alguma coisa. Até que um dia a gente aprende, né? Que não precisa ser a todo momento, mas... E também aos ouvintes, claro, né? Que, porra, toda a interação que a gente teve, né? Eu tava lembrando até do nosso grupo do Facebook, do finado, basicamente, né? O grupo do Facebook foi a origem do Famblinho. E, porra, tanta troca bacana, tanta troca maneira. Galera que tá ouvindo a gente desde aquela época, né? E agora no grupo do Telegram. Não, eu não tenho falado tanto, mas leio bastante. Como eu tenho feito em tudo quanto é lugar, né? Twitter também. Ninguém me segue no Twitter, ainda bem, porque eu não tuito nada. Só leio, cara. Só leio os outros e vou agora passar a ser um ouvinte plus, né? Um ouvinte privilegiado do Famblinho. Sempre no meu agregador de podcast. Olha aí, fazendo já um meio jabá. Assina essa porcaria aí, hein? Assina. comenta, dá 5 estrelas. Nem é mais iTunes. Eu descobri um dia desse que não é mais iTunes, é outra coisa. Mas pra você ver como é que eu tô atualizado. Mas é isso, cara. Porra, é um ciclo que se fecha aqui. E por mais clichê que isso soe, não tem outra palavra que não seja gratidão. De verdade mesmo, assim. Por todos os altos e baixos aqui que eu tive, que nós tivemos. E...
Hashtag gratidão.
Então, pra ser mais clichê ainda, né, velho? Hashtag gratidão, porque, porra, foi do caralho. Do caralho mesmo.
Eles crescem tanto.
A casa de aposta Vegas perdeu completamente a banca, bicho.
Ó, eu queria aproveitar esse momento pra avisar vocês também, já dar uma notícia de que eu vou ser zoeira, né? Não, é brincadeira, é só usar
que ele vai ser. Depende muito do presente. Tipo de brincadeira que tu ia falar aí, cara, ia ser meio complicado, né? Ah, eu vou ser, sei lá, pai, entendeu?
É, a piada era justamente essa, mano.
É, não brinca com isso, cara. Não brinca. Não brinca com esse tipo de coisa que aí você pega, viu? Ah, a gente fica feliz que de nós quatro alguém foi lúcido o suficiente pra ver que o Famblinho é uma âncora.
Maneira alguma. Caralho!
Não,
valeu, hein, Kodoji.
Não, mas brincadeiras à parte, acho que tanto nós aqui quanto os ouvintes que conhecem a gente há um pouquinho mais de tempo, né? Acho que o principal nome que vem na nossa cabeça agora é o Valdir.
Com certeza. Com certeza.
Valdir também.
Valdir que inclusive conheci pessoalmente, olha aí.
É, isso que eu ia falar. O Valdir acho que também fez o tour, né? De conhecer praticamente todo mundo aqui.
Eu não.
Não, é, só eu e o Danilo, então não conheceu. Mas é isso, né, cara? É o Valdir, um dos nossos primeiros ouvintes também. Tem uma galerinha aí também que tem dado uma sumida, mas o Valdir tá presente ainda hoje com a gente, participa no grupo, brinca com a gente lá no Twitter também. A gente fica muito feliz de ver que o motivo pelo qual você tá deixando o Famblinho, né, é porque tua vida endireitou. Não que a tua vida fosse, né, não que você fosse um vagabundo antes.
No começo eu era.
Ele só era professor, ele só era professor.
Tá indo pra cima.
Que você tá falando, cara? Você fuma.
Esse vídeo é muito bom, cara. Mas é, cara, a gente fica feliz porque a gente sabe que pelo menos uma vez ou outra no ano você ainda vai participar aqui do Famblinho pra gravar com a gente, né? Só não é mais integrante desse nosso pilar quádruplo, né? Da criação aí, as quatro. Pra quem não sabe, o logo do Famblinho hoje em dia tem ali os quatro símbolos dos esportes. Antigamente eram quatro estrelas que representavam nós quatro, né? A fundação do Fambonanet, né? Então, eu já diria a Lady Gaga, apaga-se uma estrela, né? Você vai embora.
O logo no Twitter, pra quem quiser ver, ainda tem as quatro estrelas.
Então é isso, Arthurzinho. A gente fica uma sensação meio de, tipo, de felicidade, uma certa tristeza, né? A gente tá aqui igual o Ash no episódio que ele dá adeus pra Butterfree, né? Tá literalmente aqui o Arthur saindo pra se casar. Literalmente, o menino se mudou, está indo morar com a esposa, né? E a gente tá dando tchau pra ele. Inclusive, a capa desse podcast era pra ser esse momento, tá? O Arthur e a Clarinha.
A Clarinha falou que se a capa não for essa, ela não aceita.
Aí, Betânia, você tá no mundo das artes aí? Boa sorte.
É, ó.
Like aí, mano, fica tranquilo que a montagem do Arthur Butterfree Rosa já tá pronta.
Não, a Butterfree Rosa é a Clarinha, porque...
Ah, mas não é mesmo. Não é mesmo. É o Arthur todinha.
Não, é pelo contexto, cara. Pô.
Ai, ai, ué, mas por que, que ele não pode ser a Rosa?
Porque a Rosa foi... Não, porque a Rosa é que o Arthur conheceu, entendeu? O Arthur era do Ash.
Agora, entendeu?
Esse agora é o contexto.
O contexto sentido.
Então, porque senão não faria sentido, né, gente?
Mas a Clarinha, você acha que o ouvinte vai reclamar? Não vai, gente. O ouvinte já tá vendo o Arthur e o Butterfree, pô. Vai estar tá reclamando aqui.
Então é isso. Adeus, Butterfree.
Tá, e o final do programa ficaria ótimo, né? Adeus, Butterfree.
Bosta.